Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Não tô ouvindo nada.
Vocês estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá Mutado. E antes de começar, já segue o Tá Mutado no Instagram e lá no Twitter também. É só buscar @tamutado. Não se esqueça também de avaliar com 5 estrelas e seguir o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio. Não menos importante, compartilhe muito esse episódio. É isso, recado dado e vamos começar? Abertura nova, né? Vocês já ouviram que tem abertura nova aí, tem um novo opening, que ficou muito bom. Muito obrigado a todo mundo que gostou. Quem gostava da antiga aí, fica difícil, porque a antiga era gigantesca, né? Mas assim, deixa eu parar de enrolação, porque depois de muitas tentativas, finalmente veio aí. Porque eu tô aqui hoje com um perfil que você obviamente conhece, aquela bolinha vermelha que tá em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, o @cento.mesmo no Instagram e o @cento.mesmo, sem o ponto, no Twitter. Tudo bom, Uno?
Tô te bene. Ai, gente, eu amei. Eu amei.
Italiana,
vim italiana hoje. É, a gente. Ah, a bolinha vermelha, não, tinha que vir japonesa. Alô. Mas ai, gente, obrigado pela parte que me toca, que sou famosa, conhecidíssima, mas pra quem não me conhece, eu sou o Uno e sou o Cento Ponto Mesmo. Falo de sexualidade, redução de danos em drogas na internet. E obrigado pelo convite, eu amei.
Ah, que isso! Aí, além do Cento Ponto Mesmo e do Cento Mesmo, o Uno ele apresenta um podcast original Globoplay, que é o Sobre o Prazer Deles, que é com o Neco, o Leandro Neco e o Luca Najar, que são os amores.
Isso.
São os amores.
Estamos lá na Globoplay, gente. Estamos num limbo rápido de férias. Não avisadas.
No hiato.
Um hiato. Mas é isso, um hiato artístico, sabe?
Eu acho chique falar hiato, sabia?
Eu acho esquerma, amiga. Mas assim, eu fico pensando, às vezes, a Bjork faz o hiato dela na Islândia, né? Eu faço meu hiato em Itaquera, Osasco. Mas assim, tá tudo certo.
Tudo. Tudo. E, amigo, deixa eu te falar. Hoje, eu vim chamar aqui porque... Esses dias eu tava cantarolando em minha residência uma música chamada Culpa do Cupido, de Pablo Vittar, que tá no repeat aqui na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, falando assim... A gente teve muitas vezes da nossa vida que a gente, né... O Cupido falou mais alto e a gente fez besteira. Mas antes eu queria saber primeiro, antes da gente entrar no tema. Só dei aqui uma abertura para os ouvintes entenderem sobre o que a gente vai falar hoje. Mas eu quero saber como é que surgiu a ideia do Cento Mesmo e por que Cento Mesmo.
Então, assim, falando em Cupido, né, assim, o Cento Mesmo surgiu de um cupidão meu, aquelas, imagina.
Um cupidão?
Ai, mano, mas então, bora. Na real, eu sou médico hoje, e sou designer gráfico, diretor de arte. É, não sei qual das áreas é mais estressante, mas...
Que tudo! Eu não sabia!
Sim. Você não sabia da médica ou do designer?
Não sabia. Não, da médica.
É, então, ninguém sabe da médica. Todo mundo sabe do designer, mas ninguém sabe da médica. Eu amo.
Gente, eu tô passado.
Mas, então, e aí, assim, desde quando eu era designer, eu fazia arquitetura, era bem das artes, assim, do universo bem gráfico. E aí, eu tinha uma vontade de fazer umas coisas chocantes, assim, uns lambi-lambis, uns outdoors, sei lá, uns negócios falando sobre o sexo, assim, que era um temático chocante, a la Madonna, assim. Uhum. O tema sexualidade sempre teve presente na minha vida, mas no indireto, assim, porque as pessoas, elas, não sei porquê, as pessoas, elas sempre tinham amigos, assim, tinham mais conforto de falar comigo sobre essas questões, por exemplo, como não necessariamente perguntar pra mim, até porque eu não era médico na época, né?
Uhum.
Mas de conversar comigo sobre ai, putz, nossa, perdi virgindade, ou ai, nossa, apareceu isso aqui no meu pau. É, não sei se eu aparento ser uma pessoa confiável, que não sou, mas as pessoas sempre tiveram muito, muito esse elan.
Essa abertura
comigo, e aí durante esse período, assim, eu sempre fiquei, tipo, pesquisando e acabei gostando do tema, sempre gostei muito de saúde mental também, desse tema. na adolescência, eu gostava de ler livro a respeito de saúde mental, essas coisas. Eu tenho uma... Não sou espírita, mas eu tinha uma relação com o espiritismo também, assim. Enfim, eu tinha um acervo, assim, de saúde mental, sexualidade e afins. E aí, entrei na faculdade de medicina, e aí comecei a estudar uns bagulho, e aí eu ficava vendo com meus amigos, assim, que como são todos amigos fora da medicina, eu via que tinha muita informação massa e coisa que podia, por exemplo, ser traduzida dessa linguagem acadêmica chata e muito sacerdotal, apostólica, assim, da medicina, assim, né, que julga muito, e poderia ser traduzido de uma forma massa para as pessoas entenderem mais sobre o contexto das coisas e por aí vai, e se proteger, né, e enfim. E aí o Senta mesmo começou quando teve um carnaval, tiveram vários amigos meus que estavam, tipo assim, usando muita droga, e eu não usava, não que eu use, mas eu não usava. Eu tava querendo muito ir num bloco, que era uma quarta-feira. Quarta-feira de cinzas. Eu falei, mano, essas monas não vão chegar vivas até quarta-feira.
Elas vão chegar ou colocar DR, ou só na missa do sétimo dia.
Só na missa do sétimo dia, sabe? E aí, assim, falei, mano. E aí, eu, como eu já tava na medicina, pá, eu resolvi fazer uma tabelinha de redução de danos em drogas. Eu fiz uma tabelinha de mistura ali de substâncias. E o negócio meio que viralizou no zap, assim.
Máximo.
Eu antes, logo disso, eu já tava com uma ideia de fazer um podcast pra falar sobre sexualidade só. E aí eu soltei essa tabelinha, o negócio viralizou no zap das pessoas, as pessoas começaram a me dar feedback, pessoas desconhecidas, inclusive. E falei, e se eu falasse dos dois temas? E aí, quando eu comecei a gravar o podcast, eu odiei a minha voz, por motivos óbvios que você está aí ouvindo. Ai,
sempre é assim. Nossa, eu no primeiro episódio eu ouvi depois, eu falei, meu Deus, não, ninguém vai ouvir isso.
Exato, sabe? Eu não sou a Mariah. E aí eu fiquei assim, nem o Cid Moreira. E aí eu falei assim, velho, nossa, vou odiar minha voz. Entrou pandemia, eu falei, vou abrir o Instagram. Aí o primeiro post que eu fiz foi falando sobre... Porque entrou a pandemia e eu falei, pensei assim, mano, eu já tava, né, pesquisando muito sobre redução de danos e comecei a pensar, se a gente aplicar a redução de danos também no contexto de sexualidade, né? E aí eu percebi, assim, que as pessoas iam transar, mano. Não tendo pandemia, as pessoas iam transar, ninguém vai parar um cupidão. Eu tô fazendo vários links, tô muito apresentador.
Eu acho que o termo do... O nome desse episódio vai ser cupidão. Fechou,
vai ser cupidão. E aí as pessoas iam transar de todo jeito. E aí acabou que eu fiz um post sobre como transar na pandemia de uma forma um pouco mais segura. Porque não adianta falar, não use, sabe? Não adianta... E as pessoas estão botando imagens de gente morta no cigarro há décadas, né? E ninguém parou de fumar. Eu, inclusive, estou fumando cigarro nesse momento, gravando esse episódio. Então, assim, sendo médico e vendo uma foto do Você Sofre, mas... Então eu falei assim, mano, as pessoas vão transar, mas como que pode transar trazendo menos dano pra elas e pros outros? Então transa com pessoas que moram na sua casa, desde que não seja incesto. Transa com vizinhos.
Por favor, gente, pelo amor de Deus. Eu demorei um pouco, tipo, pessoas que moram na sua casa. Eu sou tão poliana sonhadora que eu falei, dividir a casa com o namorado, que fofo, desde que não seja incesto. E porra,
tem essa questão.
Pode ser isso também. Tem essa questão, esqueci.
E aí, então, assim, não. Transa com o vizinho, sei lá, ou transa com pessoas que você já conhece e que não fica delícia. Louca no grinder. E aí eu postei isso e viralizou, e aí foi meio que o negócio começou a rodar. Eu comecei a fazer posts sobre redução de danos em drogas. Aí depois eu fiz uma web suruba, uma das primeiras web surubas do Brasil. A primeira web suruba generalizada do Brasil foi a minha.
Peraí. De
é verdade?
Verdade?
Se você ouviu o termo web suruba na pandemia, foi eu que cunhei.
Ouvi.
Eu adoro quem fala... Inclusive, ontem uma amiga minha falou... minha amiga falou punha. E aí ficamos naquela... Ai, que bonito falar punha, mas cunhar também é uma palavra muito bonita.
Dito isso, eu não... Desculpa pelo parêntese, mas eu ouvi esse termo muito na pandemia de web suruba. Virou até tema de vídeo do Porta dos Fundos.
Sim. Eu fiz... porque tinha umas internacionais e aí... Eu falei, ai, mano, se eu fizer no Brasil. Aí eu fiz antes que a coisa generalizou, assim, né, depois. E aí, eu fiz antes do boom da pandemia mesmo, assim, que foi mais pra setembro. Eu fiz ali, acho que foi junho, julho. E aí, eu tava na casa da minha avó, comendo mingau de aveia. E aí, uma portaria.
O insight perfeito, o local perfeito pra ter o insight de web suruba.
E aí tinha 1 milhão de pessoas na minha frente da câmera, assim. O negócio bombou, porque tudo, na verdade, começou que eu queria juntar e-mails. Então eu fiz um clickbait falando que eu ia fazer uma festa de putaria online, de vídeo, pelo Zoom. O negócio, tipo, viralizou. Eu falei, porra, mano, vou ter que fazer. Aí fiz, bombou. E aí eu fiz várias outras durante a pandemia. Fiz umas 10 festas.
Ai, que delícia!
É, e aí fiz com o Coquetel Molotov, um festival lá do Recife.
Tudo.
E aí pegou, e aí eu meio que... viralizei nesse contexto, aí o Senta meio que tomou tenacidade.
Uhum.
E foi isso, esse é o Senta mesmo. Gente, e hoje.
Eu tô chocado.
E briguei com a Fly semana retrasada. E chegamos nesse lugar.
Você falou de uma coisa muito importante que é a redução de danos, né? Porque e até recentemente. Você fez um post falando sobre cocaína, se eu não me engano, sobre redução de danos de cocaína.
Foi.
E aí foi a internet se dividiu. Uma galera falando, isso é absurdo e nananã. E eu quero saber de você, tipo, falar sobre educação sexual e redução de danos na internet não é uma tarefa fácil.
Não, amiga, tipo assim, eu nunca achei que eu ia ser trending topic na vida. E aí... eu fui trending topic em dois momentos da vida. Um, quando eu inventei uma fake news falando que a... Bronlyn Smyre, então, eu inventei a fake news que ela tava vendendo um sofá destruído. O negócio viralizou.
Mentira, Uno!
E quando rolou esse bagulho da que eu falei sobre, né, assim, como usar cocaína sem morrer, assim.
Aham.
E aí, as pessoas começaram literalmente a tretar muito, muito feio, assim mesmo. E falar sobre esse assunto realmente é muito trash, porque, assim, as pessoas não entendem o conceito de redução de danos. Elas simplesmente falam não use. Mas é muito fácil você falar não use quando Sim. você tem, ou quando você é um incel de internet de 14 anos que joga LOL o dia inteiro, e não tem proximidade nenhuma com droga. Ou se você, por exemplo, não é uma pessoa que usa droga. E as pessoas, assim, até fumar mesmo, sabe? As pessoas, tem gente que não quer fumar, não quer parar de fumar. Então, se você não quer parar de fumar, é porque isso te dá algum ganho psicológico, enfim. Você não vai parar, é ponto final, sabe? Então, não adianta eu ficar nessa falação. Então, eu prefiro reduzir dano, manter essa pessoa viva um tempo maior. E esse tempo maior que ela tá viva, ela pode repensar o uso dela, ela pode parar de usar, ela pode... Ou, que é o que meu principal intuito, é de morrer... Por ignorância, eu acho que é a pior coisa do mundo, assim. Sim. Tinha um programa que chamava daquele canal Infinito, aquele canal que já morreu, assim, que era Mil Maneiras de Morrer. E aí eu vi a galera morrendo por umas coisas estúpidas, assim, porque não sabia que podia misturar isso com aquilo. Sei lá, quando alguém que tá limpando casa mistura os componentes de limpeza e acaba morrendo o banheiro por conta da coisa química que rolou. Morrer por uma bobagem, assim, porque você não teve informação, porque o governo e o Ministério da Educação não coloca essa pauta para as pessoas entenderem. É a mesma coisa de um parente seu morrer porque você não sabe fazer os primeiros socorros, sabe? É muito triste, assim. Então, acabei entrando na cena, assim, da música eletrônica, principalmente, são casos inúmeros, assim, de pessoas, por exemplo, que pulam de prédios porque deu uma bad de drogas gigantesca e não soube lidar, ou que misturou, por exemplo, tem uma droga que chama GHB, assim, que é uma droga que dá muito tesão e tal, e a galera usa muito, assim, principalmente as gays. E aí misturou com uma outra droga, e não pode misturar com droga nenhuma, e aí misturou e acabou tendo uma parada cardíaca. Ou você foi usar o loló na festa e acabou desmaiando e deu um close erradíssimo. Sabe? Então, as pessoas. Só que as pessoas não entendem. As pessoas acham que é não use, e ponto final. E aí acaba que recebe muita crítica, e aí nesse corredor, assim, acabou que, por exemplo, quando eu falei sobre MD, nessa mesma renca de conteúdo sobre desde a cocaína no Twitter, a Fly postou, por exemplo, a Fly do BBB, ela repostou. E eu dei um fecho na Mona, porque ela repostou o meu post falando, gente, só não use drogas. Aí eu peguei umas imagens dela no BBB, dela mijando na sala, dela desmaiada no Farofa de Gay. E aí eu falei, então, álcool também é droga, inclusive é a mais perigosa de todas, é a que mais causa mortes no Brasil hoje, assim. Então, as pessoas estão falando aí que, no, que não, não é pra usar droga, que não sei o quê, mas elas não olham pra si mesmas e veem que elas também usam, só que são ilícitas, né?
Exato.
E não reduz dano, porque acha que só cocaína, maconha ou coisa do tipo são drogas mais estereotipadas, assim, que você deve parar de usar e não pode de jeito nenhum.
Por que que... Você acha que esse rolê de, tipo, da galera focar muito nas drogas... É, ilícitas e não perceber que estamos cercados de drogas lícitas, é, vem mais de um lugar de preconceito do que de falta de informação?
Vem. Eu acho que vem dos dois lugares juntos, assim. Eu acho que a falta de informação vai gerar esse preconceito.
Imagino.
A partir do momento que você não sabe os conceitos ou não entende o que está sendo falado, assim, você acaba criando... Você tem duas maneiras de lidar com essa situação. E, assim, eu entendo, não é um dado científico, mas eu entendo que a maioria das pessoas, elas preferem ir pela via de, ah, não sei o que, que é isso, vou criticar. Não entendi esse conceito, vou criticar. E tem pessoas que falam, putz, pera, deixa eu ver o lado dessa história. E aí, só vão parar de criticar e tentar entender quando elas forem, tiverem a vivência daquilo. Então, quando elas usarem, você pode perguntar, ou tiver algum familiar, você pode perguntar pra qualquer mãe, ou coisa do tipo, que tiver um filho que usa droga, ou um filho, por exemplo, que estiver na Cracolândia, ou um parente que estiver na Cracolândia, se essa pessoa prefere que essa pessoa morra, de fato, ou que essa pessoa pelo menos ela consiga continuar usando a droga, mas que ela mantenha o estilo de vida dela normal, que ela continue trabalhando, que ela se machuque
seja
menos.
Seja um ser humano funcional.
Tipo assim, você prefere que machuca menos, você tem duas opções. Ou que ela morra, ou que ela machuque menos. Porque, tipo assim, ela parar de usar não é uma opção agora, nesse momento. Ela não tem nem sanidade mental para poder parar de usar nesse momento.
Escolher isso.
Então, né? O que você prefere? Obviamente, ele vai falar, não, quero que ela machuque menos, né? E aí, só que as pessoas, eu acho que não entendem um pouco esse conceito. E não entendem também que isso é mundial. O Brasil é um dos países que está mais atrasado nesse conceito, mais atrasado, mas ao mesmo tempo tem uma portaria no Ministério da Saúde, de 2006, se eu não me engano, que legisla a redução de danos como uma prática de saúde. E defende. Então, se, por exemplo, se eu estiver testando droga em festa, igual eu faço, não usando, tá, gente? Eu testo droga com umas substâncias químicas pra ver o que tem no meio daquela droga ali. Porque nunca é cocaína pura, é cocaína com dipirona, com um monte de coisa, às vezes nem é cocaína. Se a polícia chegar em mim, eu falar, não, eu não estou fazendo apologia, não estou usando, nem estou traficando, não estou vendendo pra ninguém, eu só estou pegando a droga e falando pra pessoa, ó, tem dipirona aqui dentro, tem isso aqui dentro, tem levamisol aqui dentro, que é um antiparasitário que normalmente tem cocaína. Você pode sentir isso, isso pode acontecer, toma cuidado. É isso que eu tô fazendo, em miúdos, assim, sabe?
Gente, eu fiquei impressionado porque eu acho que esse preconceito e esse medo, ele vai muito também no lugar das pessoas que não entendem o uso do cannabis, por exemplo, para tratamento de doenças ou tratamento de outras causas neurotípicas, sabe? E aí eu fico bem impressionado, porque às vezes é uma pesquisa que a pessoa pode fazer, sabe? É uma pesquisa, eu acho que é o que eu costumo falar às vezes. Se você, o tempo que você tá usando para criticar algo, independente do que for, é o mesmo tempo que você vai usar, talvez menor, se você for pesquisar sobre aquilo para depois falar com propriedade, sabe? Mas eu acho que a galera gosta, primeiramente, de criticar bastante, tipo, eu vou criticar muito isso, e aí depois se você levar um dado, alguma coisa, a galera vai ignorar esse dado, não vai querer saber, mas enfim. A internet é muito louca em cima disso, né? É muito dependente da vontade de eu preciso falar alguma coisa e que muitos concordem comigo.
Até acontecer com ela, dela tá num rolê e ela por acaso tiver vontade de usar um PADE, que é cocaína, né? Um pajubá de cocaína. E ela usar lá e curtir e aí continuar usando, ou a pessoa usar álcool, sabe? É uma hipocrisia gigantesca quem bebe e critica a redução de dano, sabe? Porque você tá se passando aí, e a partir do momento que você bebe uma aguinha, que você toma ali o Epocler no dia seguinte, ou que você prefere beber só no final de semana pra você não perder o emprego porque você vai chegar de ressaca no outro dia, isso já tá reduzindo o dano. Então, assim, você tá fazendo a coisa, mas tá criticando a coisa que você tá fazendo, entendeu?
Entendi. Achou útil. O post que você fez foi mega útil. Eu que sou uma pessoa que talvez uma pessoa mais careta, que eu sou muito caretão, eu li e eu entendi pedir muita coisa. Eu nunca fui uma pessoa de criticar também. Eu acho que o ser humano, ele veio pro mundo primeiro com livre-arbítrio e depois livre, né? Então quem sou eu que vai chegar e vai falar alguma coisa? E eu li, eu entendi, eu achei incrível. Achei incrível, achei informativo, achei incrível. Mas falamos sério, né? Falamos torcendo seriedade, pautas sérias. Todo mundo já tá ali, ó, já com seu aclinho de doutora Naí na ponta do nariz. Mas a gente vai entrar no tema agora desse episódio do Cupidão, que é, cara, eu vou chamar de Cupidão agora. Que é o seguinte, eu dei uma abertura lá no iniciozinho pra explicar, mas agora eu vou explicar mais a fundo. O que que é o Cupidão? O Cupidão é aquele momento que você tá em casa, você, menina, menino, menine, que tá em casa e você olha assim e fala, nossa, bateu um tesãozinho, sabe? Tá lavando uma louça? Ai, bateu um negócio, o que eu vou fazer? Você tem dois caminhos, tá? Ou você faz o self-love, né? Que é aquele amor próprio ali, você com você mesmo. Ou você abre um aplicativo, ou você chama aquele contato, nananana. E nem sempre abrir o aplicativo e chamar alguém, um desconhecido e tal, é a melhor saída. Às vezes você consegue se resolver bem sozinho. E eu queria saber de você se em algum momento você já foi enganado pelo Cupidão.
Então, eu falo que existe uma coisa que chama punheta profilática. Sabe? Então, assim, é que igual tem PrEP, tem APP também, que é a punheta profilática. Assim. Ou a SP, que é você bater uma antes de fazer merda, entendeu? Então, assim.
Às vezes, protege muito, gente. Bora. Isso protege tanto.
Que você, assim, porque depois você bate punheta e você vê todas as mensagens que você mandou pra aquela pessoa que você tá fazendo
teste. Você se sente um herege.
Você se sente um herege, entendeu? Você pega a Bíblia pra ler. Então, você liga pra sua mãe e fala que você vai na igreja no domingo com ela. Então, assim, eu...
Ai, eu tô... Ai, eu lembrei de um negócio. Ai, que ó. Eu tava, rapidinho, eu tava assistindo um filme, vou tentar levar pra um lugar mais família. Eu tava assistindo um filme, aqueles filmes que você acessa um determinado site pra assistir, que só tem lá.
Sei.
Um adultinho. Sei. E sabe, aí, durante durante o momento em que eu estava interagindo com o filme, tava tudo bem. Depois que eu terminei de interagir com o filme, eu parei, olhei pro filme e falei assim, nossa, que tristeza, será que ele tá feliz? E fiquei com isso. E eu me senti uma pessoa tão tonta que eu falei, gente, há menos de 30 segundos atrás eu estava interagindo com o filme. Interagindo, vocês me entendem, né, galera? Interagindo com o filme. Terminou, eu olhei pra cara do ator que tava no filme com outro ator e falei assim, será que ele tá feliz? Será que ele acordou muito cedo pra estar fazendo isso? Sabe? E aí fechei a aba e falei, ai, não quero pensar nisso não. Então, assim, é bem isso mesmo. Porque depois que você, se você realiza o que você está fazendo com você mesmo, bate uma culpa católica, talvez, e você fica, ai, meu Deus, será que isso é certo e tal? Mas antes disso, do que você marcar alguma coisa,
você arrepende. É, mano, porque às vezes você tá, tipo assim, com tesão de 7 Luísa Sonza, e aí você pede, você tá, tipo, super afim de um fist, entendeu? E aí...
Ai, que horror! Gente, não pesquisem. Tenta explicar de uma forma que a pessoa não pesquise e o choque seja maior. O que é fist?
Amiga, fist é literalmente você enfiar o braço no cu de alguém, assim. E aí...
Oh.
E aí, a mão, né, inicialmente, que eu fiz em inglês.
É isso mesmo, né?
E aí...
E não pesquisem footing.
Não pesquisem footing, gente, tá? Não é jogo de futebol. É. E aí, a... Nossa, eu lembro de um vídeo que o cara tentou enfiar a cabeça. Mas enfim, a cabeça? Babado. E é isso, às vezes você tá num tesão de 27 por aí na cena. E aí, assim, você vai... E aí, se você bater o punheta em casa, às vezes você não vai, tipo, chocar o seu namorado ou o seu date, que vai chegar ali e você tá... Míope de tesão. Nossa, aí arrasei agora. Míope de
Amei.
Tesão.
Arrasou.
E vai pedir pra ele fazer isso em você e depois você vai se arrepender amargamente do que aconteceu, desse pedido, às vezes. Então, acontece muito isso, assim. E logo depois você tem esse deslumbre, assim, né? Quando você bate uma, resolve a sua vida e aí você volta ao estado de total sobriedade. É a mesma coisa das drogas, assim. Você tá usando, quando você usa, você não pode levar a sério as coisas que estão passando pela sua cabeça. Porque logo depois que você tirar uma soneca, você vai olhar e falar, nossa, que paranoia era essa, gente? Que loucura. Botei o óculos.
Nossa, eu sou tão assim, cabecinha voada, né? Do nada, nossa.
Nossa, tipo assim, que Deus. É isso, Deus? Sabe? Então, mas sim. já, tipo assim, já várias vezes, já me meti em roubadas horrores. Porque eu tava com tesãozão, tava com cupidão. E aí, cupidão me arrebatou com qualquer macho insalubre de aplicativo. E aí, quando eu vejo, eu tô no Dark Room do Zig, sabe? Mamando alguém. E aí...
Mulher!
Sabe? Só que ele conhece o Zig e amo boate em São Paulo. Mas a...
Macho insalubre é ótimo, amei esse
termo. Então, assim, sabe? Eu acho que assim, resolve muito a vida.
Eu acho que, cara, teve uma... Deixa eu ver.
Ai, eu não queria me expor.
Teve, eu acho que, uma situação em que eu me arrependi amargamente porque eu conheci um menino, isso quando eu era... Um jovenzinho, um garoto, descobrindo a vida. Conheci um menino e ele morava perto da minha casa, entre aspas, assim, porque eu ainda tive que pegar um ônibus. E ele morava no alto do... Eu morava no Complexo do Alemão, mas ele morava no alto do Complexo do Alemão, indo por outro lugar. E aí eu fui pra casa dele. Menino, começou um tiroteio. Mas um tiroteio ininterrupto, que não parava.
Corre morena, né, assim?
Corre morena, exatamente. E durante esse momento do tiroteio, eu fiquei pensando, tipo, gente, se eu tivesse em casa e tivesse feito um self-love, será que eu não estaria passando por isso?
Amiga, é sobre produtividade, sabe? Porque se você fizer um self-love, às vezes você vai ficar ótima. E assim, um date demanda tempo. Entendeu? Demanda ali umas 5 horas, pelo menos, ali. Umas 2 horas. 5 horas com preparação, às vezes, se for rápido. E aí, às vezes, você bate um punheta ali em 10 minutinhos, sozinho em casa, você não tem que mexer com a energia do outro, você não fica ali.
Você não precisa conversar com ninguém.
Você não precisa envolver uma pessoa na sua história, no seu enredo, que assim, pode te dar problema, ou pode te dar dor de cabeça, ou pode te dar frustração, ou pode te dar decepção amorosa depois. Uhum. E você vai, em 10 minutos você resolve, levanta, abre o notebook e vai resolver as tasks do Trello, entendeu? Então assim, ou vai pelo menos botar os filmes em dia. Sabe?
É muito isso, né? Tipo, ai, terminei, fiz aqui. Ai, deixa eu tomar um banhinho, uma água e tô pronto. E já vai lá, já abre sua reunião no Meet e tá pronto. Tá ali, ó, aliviado. Outra coisa que eu quero saber, tesão na hora errada, já bateu? O que é aquele tesão na hora errada, gente? É você desejar? É que nem a Márcia Fernandes, desejar aquilo que você não pode ter?
Então,
sabe? É um irmão de um amigo? É um pai de um amigo? É ligar pra
um
ex?
É um Uber,
ex,
né? Igual sabe? A gente teve essa semana.
É um Uber, que nem o vídeo recente que eu vi. Ai, eu fiquei com uma pena da gay. Ai, eu fiquei com muita pena. Eu fico com muita pena, gente. Muita pena. Esses vídeos me deixam com pena. Que nem o vídeo que eu vi esses dias do menino filmando uma pessoa em situação de rua se masturbando e ele rouba o celular do garoto.
Eu vi.
E aí a gay fala, ele rouba meu celular.
Mas assim, que gay também se faz. Mas assim, eu acho que assim, essa coisa do Uber é isso, entendeu? Essa moda também se passou ali, né? Porque tem o jeito certo. É. A gente pode até marcar outro.
Olha, você quer dar um mini guide pra galera que tá ouvindo?
Um mini guide, assim, olha, gente, pelo amor de Deus.
Galera, papel e caneta em mãos papel agora. Caneta, e como fazer? Esse episódio é patrocinado pela Uber.
Pelo Uber 99, elas finalmente resolveram juntar. E aí. Não, e assim, bicho, tem um amigo meu, expondo minhas amigas. Tem um amigo meu que...
Mulher! Eu vou botar um pi no nome dele, tadinho.
Não, nome fictício, gente. Tem uma amiga minha que ela é expert nisso, ela me deu altas aulas, assim. Nunca peguei um Uber na vida, eu achava que era super fake news. Mini guide que ela me passou e estou passando pra frente. Primeira coisa, dar cantada no horário, na hora de entregar, de pagar Uber. Então, tipo assim, o Uber te deu um Pix, né? Deu um Pix CPF, você pode soltar uma brincadeirinha e falar, ah, eu achei que fosse seu telefone. Sabe? Uma coisinha, um elanzinho assim. Trocada de olhares ali no retrovisor. Claro que assim, né? Você não fica parecendo aquele olho vidrado.
Obsessor. Ai, aquele menino da viagem que era o espírito obsessor. Você não pode ficar que nem o obsessor da viagem ali no ombro do rapaz, tipo, secando.
Exato, exato. Isso não, Monas. Mas assim, dá uma olhada discreta.
Meio abusada.
Olhar os comentários, ele me contou isso. Olhar os comentários sobre o motorista. Sempre tem pista.
Eu leio.
Sempre tem pista, biga.
Como assim? Qual é a pista? Porque eu leio pra saber se é um motorista gente então, boa.
Outras pessoas que já se alimentaram dessa marmita, elas deixam comentários ali. Então, elas chegam ali e falam: ai, nossa, ele é super atencioso, é bonito. Então, quando tem uns elogios meio íntimos demais, pode saber que talvez essa pessoa pode saber que essa pessoa se pá, topa, sabe?
Ah, eu não sabia.
Mas uma coisa que não pode é ser indiscreta e falar assim: ai, você topa essa corrida por uma mamada? Você não pode fazer a Lia Clark. Sabe? Então, assim, você tem que fazer a fina ali, sabe? No boquetáxi, beleza, mas não precisa ser explícita.
Olha.
E se tiver house preta, se ele te oferecer house preta, ou se tiver house preta na sacolinha de bala, ou se tiver um pacotinho de house preta na coxa dele, a coxa direita, que é a coxa que você vai estar visualizando do banco de trás.
Meu Deus, é muito específico. Muito específico.
Você pode saber que a pessoa topa uma mamada, sabe? Ou se tiver uma voz fina, veludada, bem de viadinho, deixa. Cai dentro.
Você vê só você entrar no carro e falar boa noite, ele fala, e aí, gata,
entendeu?
Vamos embarcar, caralho, talvez.
Entendeu?
Entendi.
Pode ser uma amiga, pode ser a Bianca Della Fence fazendo Uber, ou pode ser
a Bianca Della Fence.
ou pode ser alguém querendo uma mamada, entendeu?
A Bianca Della Fence termina a corrida e fala, obrigada, de nada,
de vida.
E aí você vai embora. De nada, é a Bianca Della Fence no Uber. Mas ontem eu peguei um Uber e assim, cara, eu saí de casa muito cedo pra gravar, muito cedo. E aí eu tava no Uber e aí o motorista, tipo, ele era bonito e aí ele falou, ah, que eu não moro aqui no Rio, eu sou de outro lugar, e pipipipopó. E aí ele tirou uma house preta que só tinha uma unidade de bala e ele que chupou e jogou papel fora. E aí eu fiquei naquela, cara, isso foi uma dica? Porque eu sou meio tonta. Eu não percebo nada. Nada, não percebo amiga. Absolutamente nada. Já falei aqui, se tipo, vai dar em cima de mim alguma coisa, seja muito direto, porque eu não percebo.
Eu também sou lerdíssimo, tanto que nunca mamei um Uber na vida. Nossa. Mas agora eu tô um pouco mais atenta, sabe?
Depois desse guia eu vou ficar atento. Os comentários eu já tinha o costume de ler. Pra saber se o quanto tempo a pessoa tava na Uber, se era legal, se era tranquilo. E eu já vi esse tipo de comentário, tipo, ah, é muito atencioso, prestativo e um gato. Muito nananana, sabe? E aí depois eu descobri uma vez, um amigo meu que faz Uber, eu descobri que eles é quem aprovam os comentários.
Sim, então eles fazem uma curadoria dos comentários. Entendeu?
Tem toda uma curadoria. Eu já vi que tem gente que bota o telefone no comentário.
Mano, a coisa de comentários, assim, né, é uma coisa incrível, é um elan incrível. Por quê? Se você ir, por exemplo, na Shopee e procurar os comentários de cueca, de jockstrap, Mona, tem gente passando o telefone e postando foto com a piroca dura marcada no comentário.
Meu Deus!
Gente, pode procurar, é real oficial.
Ah, eu vou procurar agora enquanto a gente tá falando pra ver se é verdade. Eu dou o meu testemunho aqui, né? Manda depois. Gente, eu não vou poder colocar no Instagram porque é uma rola dura, eu não vou botar no Instagram, né? Não quero tomar uma coisa ali. Mas pesquisa, vai no Twitter e pesquisa. Bota lá que vocês vão encontrar as gays passando. Amigo, deixa eu te falar. Eu tenho um game agora que é pra saber se a gente rende ou não pro Cupidão, tá? Então, assim, se a gente pensa com a cabeça errada, ou uma série resolve, ou ali um self-love resolve. Então, é aquela velha história do pacto com o diabo, que eu vou te dar uma oportunidade maravilhosa, porém, vai ter preço, e eu quero saber o que você faria. Você topa?
Topa, horrores.
Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, deixa eu ver, que eu fiz, não lembro. Tenho 6 situações, tá? A primeira é a seguinte: uma noite tórrida de sexo com Chai Suede, porém de manhã ele vai te acordar falando: anda, vai arrumar a casa.
Uma noite tórrida de sexo com Chai Suede, porém de manhã ele vai te acordar falando: anda, vai arrumar a casa. Ah, eu super iria, né, assim.
Oh, que submissinha!
Submissinha! Eu ia perguntar: cadê a vassourinha da Condor? Cadê o mop?
Cadê o uniformezinho?
Cadê o mop? Vou agora. Cadê o uniforme? É isso.
Cadê o mop?
Não necessariamente sou passiva, mas assim, vou super. Super. Não, é porque, na real, eu acho que é o meu ascendente virgem. Vai querer prestar serviço, entendeu? Eu vou querer ser uma pessoa útil. Entendi. Sabe?
Ai, que lindo
é isso. Porque quem arruma casa.
Eu não vou julgar.
A mulher conservadora.
Não, ai, gente, eu sou, ó, eu tô aqui, ó. Conservador, mas eu não vou julgar, mas eu ia dar uma confronta, eu ia fazer, mas eu ia confrontar, eu ia falar: ei, não se fala assim comigo não, cadê a vassoura?
É isso, ai, amei, sim, é sim, assim. Eu faria isso, sim, exato,
sabe?
Eu ia dar um show.
Eu ia confrontar no primeiro momento, e depois eu ia fazer, porque, gente, está aqui pra agradar o nosso marido. Ai, Ah, isso daí eu nem confronto.
Não, amiga, sabe.
Murilo Benício fala, eu não confronto. O Enzo Romani, ai, por exemplo. Você sabe quem é o Enzo Romani?
Amiga, sim, hoje.
Ai, pelo menos alguém conhece, porque eu participei de um podcast que eu falei do Enzo Romani, e o pessoal falou assim: parabéns por ter dado uma carreira pra ele. Porque ninguém
Nossa,
sabia quem
gente,
era.
Pelo amor de Deus, se você não conhece o Enzo Romani, não sonhe com ele surfando com você, garota.
Meu Deus do céu, gente. Ele é onde que eu não vou debater. Tipo assim, arruma a casa. Claro, desculpa. Peço até desculpa. Sim. Ai, desculpa ter acordado tão
Nossa,
tarde. Sabe? Desculpa por ter feito você me acordar.
Exato, não.
Sabe?
E assim, pode estar na minha casa, ele pode estar mandando arrumar a minha casa. Eu vou levantar e vou. Mas assim, um xoxuzinho, eu acho tudo. Solta assim: que isso, mona? O que você tá arrumando? Beleza, vou lá. Nossa. Mas você vai passar o pano atrás, sabe? Uma coisa meio assim.
Isso. Você vai me ajudar.
Isso.
Eu, hein? Ó. A segunda é uma viagem inesquecível para a Grécia com o David Harbour, que é o do Stranger
Nossa,
Things.
Nossa, mona.
O Harper do
Ele
Stranger
não
Things.
Não tava na cara e mandou lavar roupa.
Mas você vai bancar tudo, absolutamente tudo.
Banco horrores. Nem o David Harbour eu já tô bancando.
Banco sim.
Nossa, você tá doida. Ai, super. É a oportunidade única na sua vida, entendeu? É aquele freela que você faz pra você ganhar divulgação, entendeu? É isso.
É isso, é um post collab.
Que, assim, Deus fez ele incrível, sabe? Então, assim, a gente tem que pagar pela presença Sim. dele. Fazer o quê?
É, ai, olha que linda essa frase, galera.
É isso, sentindo todos os conceitos da sua terapia, entendeu?
Eu gosto. Acabou comigo, meu Deus, eu vou ter que dobrar as sessões. Mas, olha, uma viagem inesquecível para a Grécia com David Harbour, você bancar tudo. Ah, eu... Ai, mas bancar tudo ia me irritar um pouco. Ah, vai, tá. Banco. Gente, o que a gente não faz por homem,
Nossa,
meu pai? Que
sim, gente, sabe? Me chama de Pearl Harbor e me ataca. Eu sou desse monte.
Gente, vocês já fizeram coisa pior por homem, tá? Quem tá ouvindo já fez coisa pior, já se colocou em cilada pior. E assim, é o David Harbour.
Pagar uma viagem para a Grécia, se você tem essa grana, é muito mais digno e menos humilhante do que você chorar 3 dias por causa de um bofe feio que não vale a pena, que você conheceu no
Exatamente.
Twitter.
Exatamente.
Então assim, mano.
Exatamente.
Se liga, garota.
Ó. Tomou um fecho. Ó, terceira situação. Um casamento duradouro, feliz e com bastante sexo, porém você será traído a cada 2 meses com um melhor amigo.
É um relacionamento aberto. A gente...
Não, mas você não sabe. Não, peraí, não vem querer quebrar que a... Não. Olha, gente, não, mesmo no relacionamento aberto, se for com o meu melhor amigo, eu vou ficar muito puta.
Não, amiga, eu ia ficar assim muito puta. Não, eu não toparia, não tancaria.
Eu não pego essa, não.
Sou possessiva, não consigo.
Não, eu tenho um relacionamento não monogâmico, mas o problema aqui é melhor
não,
amigo.
Exatamente, eu sou possessivo com a minha amiga. Entendeu? Eu não sou. Não. A porta com a minha amiga, não tô entendendo.
Sim, 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 isso sim. Não, aí não rola pra mim, não. Não gostei, não. Escrevi, tô com raiva de mim mesmo.
Por exemplo, eu vou perder a minha amiga pra eu falar mal do meu namorado, sabe? Do meu marido, sabe? Eu preciso ter minha amiga pra falar mal dele e ela concordar e me dar moral, entendeu? Ela vai ser aquela amiga das branquelas, sabe? Que a esposa acha que o bofe lá tá traindo ela, e a amiga dela vai em tudo com ela e pesquisa as coisas com ela.
Sim, sim, então, sim, é isso.
É isso, eu preciso da minha melhor amiga pra isso, entendeu?
Aí não dá pra falar assim, ai amiga, acho que ele tá me traindo, vou encontrar com ele no motel, e ela responder falando, ah, mas não vem nesse não porque eu tô com ele.
É, sabe? Não, sim, exato, você tá sendo trouxa, entendeu?
Não ia gostar. Não ia gostar. Ah, vou pra próxima, ó. Você pode transar com quem você quiser. Pensa numa pessoa, você vai poder transar com essa pessoa. Porém, toda transa será transmitida sem áudio numa live.
Sem áudio, eu tanco horrores. Mas assim...
Mas tem o vídeo.
Ah, não, sim, amiga, mas eu acho que...
Nítido, luz branca e close.
Amiga, eu acho que é menos humilhante, sabe? Do que as pessoas...
O vídeo do que o áudio,
sabe? Sei lá, essa gata... Se eu gemer igual, sei lá... A Vanessa Wolff faz live, sabe? Então, assim... Eu estou tranquilo, eu não quero que as pessoas saibam que eu gemo igual a Samira Close. Então, assim, eu estou xoxando todas as drags, amigas, eu amo vocês.
Tá, você já xoxou a Bianca? Gente, lembrando que o único que está falando, as portas do Tá Mudado continuam abertas para dona Bianca Della Fence, para Samira, para Vanessa.
Eu amo
tá tudo
vocês,
aberto.
Tá? Inclusive, um beijo, vou ver junto de novo, vocês. É isso, sabe? Eu não quero que as pessoas ouçam, mas, assim, agora falando sério, sei lá, eu não sou muito exibicionista, não. Eu sou mais de boa, assim. Então acho que, tipo, se tivesse, sei lá, de ter que ser transmitido, sei lá, casei com o Bella Last Boy, vou ter que gravar vídeo com ele todo mês. Não acho que não. Acho que eu gosto de uma coisa privê, assim.
Olha, tá, gostei. Eu acho que eu também vou nessa, de tipo. Acho que eu não pego, não. Não vou nessa, não. Porque, tipo, o único benefício é você transar com quem você quiser. Mas já tô vivendo há 31 anos. Tipo, óbvio que eu transo com quem eu quero porque é meu marido. Mas as outras pessoas não, nem sempre são quem eu quero.
Exato!
Tô de boas. Deixa eu ir pra próxima, então, ó. Transar sempre que quiser, mas toda transa será com fode fofo.
Ai, transar pra minha mamãe o resto da vida. Ai, não. Não, 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 não. Não. E aí a gente volta na pauta do cupidão, entendeu? O cupo vai ficar pedindo, sim, entendeu? Mais coisa.
Vai querer um
mais. Vai querer
mais.
Um plus, entendeu? Então assim, se não compensa na cama, é porque não dá.
E você sabe que eu descobri dia desses que o fode fofo não é a pessoa que fode devagar. É o pinto meia bomba tentando penetrar.
Então, mama, sim, He-Man. Sim. Então, eu fiz um post sobre isso, inclusive. Galera veio falar comigo e me corrigir. Eu falei, gente, primeira coisa, é semântica. Eu entendo como eu quiser, interpreto como eu quiser. O Instagram é meu e eu posso sobre o que eu quiser. A minha interpretação. Mas, é sobre fuder meia bomba, né? Assim. E aí, assim,
gente, um churros molhado não dá,
entendeu? Não dá. Eu ia botar uma varetinha, conectar, pregar com durex e falar assim, não, mano, vamos lá. Mas acho que não rola, sabe? Acho que não rola, assim. Porque rola insegurança na sua cabeça também. Tipo assim, ai, será que ele faz fofo só comigo? Sabe?
É, não é?
Porque assim, é eu que posso é eu que vou transar sempre que eu quiser, sabe? E assim, é isso. É melhor eu bater uma punheta e tá com um vibrador Power 2000 do que transar com alguém que não vai me satisfazer completamente.
Boa, boa, concordo. Nossa, olha o fecho. Tomastes esse fecho? E agora a gente tem a última, que é o homem dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos e muito dinheiro. Porém, ele faz piada sem graça, vibe tiozão do pavê diariamente.
Então, eu sou o tiozão do pavê, né? Porque eu faço umas piadas muito nada a ver. Mas...
Ai, bicha, não. É aquela piada, tipo... Que você dá aquela respirada fundo. Sim. Sabe, uma coisa é você fazer uma graça ali. Porque nós gays somos esse povo mais animado, né? Mais divertido, mais fun. Então, às vezes sai uma piadinha, uma piadota ou outra, mas ele é o tempo inteiro. Você fala que é água, ele faz uma riminha com água. E você fica tipo,
eu ia achar o ó, entendeu? Até porque eu tenho humor, assim.
Entendeu?
Sei lá, tem uma conhecida minha, assim. Não somos amigos, somos amigos de internet, assim. Trocamos ideia. Que é a Alana Azevedo, Alanitia, sabe?
Aham. Uhum. Ah, ela é minha
eu sou. Assim, meu sonho é ser amigo pessoalzíssimo dela.
Ah, não, a gente não é amigo pessoalzíssimo, não, a gente é amigo. Não,
não. Ela até deu uma entrevista no meu podcast uma vez. E assim,
Ela é tudo.
E sabe, eu gosto de gente que queria ter do meu lado alguém que faz umas piadas daquela e, tipo, tem humor daquele 24 horas por dia do meu lado, entendeu? Então, assim, o humor é muito importante pra mim. O humor eu acho que é um catalisador, sabe, da relação.
A Lanitia, que inclusive vai estar aqui, junto com a Mac.
Ai,
então, você que tá ouvindo tá falando mentira. É, galera. A Lanitia vai estar aqui junto com a Mac, vai ser tudo. É, Cara, eu tenho um humor e piadas, assim, que tipo... A maioria das vezes só eu que dou risada. Mas ao mesmo tempo, eu fico um pouco irritado com o tiozão do pavê. Nos primeiros momentos, eu acho até tipo... Ai, ele é tão engraçadinho, que gostoso. Mas depois eu vou ficando meio tipo... Cara, ele tá começando a me irritar, que estranho. Sabe? É, fico assim.
É, exato.
Mas assim, pensando que é o homem dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos e muito dinheiro, com esse tanto de dinheiro, eu não preciso ficar do lado dele o tempo inteiro.
Exato. Não precisa ficar do lado dele o tempo inteiro, exato. Eu acho que assim... Eu acho que eu esqueci um pouco dessa coisa da casa dos meus sonhos e muito dinheiro. Porque assim, eu acho que pois a piadoca vai compensar aquele trend coat que eu vou comprar, entendeu? Vai compensar
a coleção
inteira da Ivy Park que eu vou comprar pra mim. Então,
assim, ai, sim,
pensando nesse
sim.
lado da história, super gente, contenta.
O consumismo, meu pai.
É.
O consumismo, a gente. Zero futilidade, né? Ai, gente, ele pode fazer piada, mas eu vou conseguir comprar toda a coleção da Ivy Park.
Exato, vou comprar problema. De lá, tranquila,
é
sabe?
Ai, tudo. Eu gostei. Eu pego essa então, gostei. Já mudei até de ideia. Eu tenho muito dinheiro pra comprar roupa, tá ótimo. Tá ótimo.
E é o homem dos meus sonhos. Entendeu?
Ele é o homem dos meus sonhos. Quando ele estiver dormindo, eu vou poder ficar olhando pra ele dormindo e falando: nossa, ele é tão lindo, ele é o homem dos meus sonhos.
A gente já fez uma coisa muito pior. Ah. A gente faz isso até dinheiro.
Exato, que nem era dos meus sonhos, era o homem dos meus pesadelos. E
eu falar presente isso.
Já peguei por aí.
12.
É, e tô vivo.
Não morri.
Aí. Bicha, deixa eu te falar, no final de cada episódio a gente tem um quadro chamado Microfone Aberto, que é onde o convidado deixa uma diquinha livre, qualquer coisa, pode ser, ah, eu ouvi isso aqui, assisti isso aqui, fiz isso aqui, o que você quiser. Então, microfone abertíssimo.
Ai, gente, nossa, acabou tão rápido, mas assim...
É rapidinho, né? O Tá Mutado, ele deixa o microfone mutado rapidinho, é o tempo da pessoa pegar uma água.
Ah, ei, gente, tudo. Eu amo. Então, assim, ó, a primeira dica é você procurar os comentários do Shopee, tá, gente? Eu acho que vai dar ótimo.
É verdade, gente, procura os comentários do Shopee.
É... De filme... De filme, eu recomendo muito a trilogia, que não é uma trilogia ainda, porque o último não foi lançado, mas eu viciei em Pearl e X, que é com a neta da atriz Maria Gladys.
Da Maria Gladys.
Né, minha golpe da Silva, eu amo. Então, assim, super recomendo. Se você não assistiu ainda, assista, porque você vai super se identificar. E se você é uma gay que sonha em fazer OnlyFans pra ser famosa, mano, é o seu filme. Mas, tudo ao mesmo tempo, acontecendo.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Lugares, e tal, isso aí. É, tudo também, eu acho que dá umas reflexões bem legais. De livro, estou tentando ler, não estou conseguindo, mas. Tem tudo. Threads do Twitter que eu posso recomendar depois pra você ler. A última thread do Twitter que me divertiu no meu momento literário foi do show de Ivete Sangalo em 2000 e bolinha. Nossa. que ela está completamente maluca. Então, assim, gente, é uma diversão incrível. Foi pro Ivete Sangalo, Fred no Twitter, que você vai se divertir muito. E outra dica é me seguir, porque eu falo coisas...
Por favor.
Falo muita bobagem e eu preciso de gente pra me ressignificar, louca. Me reafirmar.
Aquela, né? Tirou a minha cor, me deixando apenas com a minha
eu
cor.
Eu amo.
É essa. O nosso Fiuk, galera. Nosso Fiuk aqui agora.
Entrei, gente. Tô até fumando.
Gente, a minha dica... já sei, deixa eu pensar. Ah, já sei. Kaliushis, recentemente, lançou um novo álbum. Um terceiro álbum de estúdio da Kaliushis, que se chama... Red Moon in Venus, Fábio? Será que eu tô falando certo?
Eu acho que
deixa
é
eu ver
isso.
Aqui, tô conferindo. É isso mesmo, Red Moon in Venus, que é Red Moon in Venus, da Kaliushis. Ontem eu ouvi e eu achei, tipo, artista, Além disso, tem a apresentação da Kim Petras também, que é artista.
Gente. Recomendo o álbum dela. Artista. Se você não conhece Kim Petras, recomendo o Turn Off the Lights e o Clarity. Ai, que são os melhores álbuns. Os únicos, né?
Tudo. Eu ignoro aquele do Slut Pop, que eu acho chato.
Ah, então, ele é cansativo. Ele é cansativo. Se você vai conhecer ela...
Ele é cansativo, né?
Se você vai conhecer ela, eu acho que não é o Elan. E também o álbum novo da Caroline Polachek, gente. Pelo amor de Deus. Caroline Polachek.
Tô com medo de gerar um rebuliço nessa fanbase de Tá Mutado, porque fui ouvir, menino, e deixei
Nossa,
pra Deus.
Nossa, amiga, eu estou viciada ouvindo 24 horas por dia, mas eu sou a gatinha do...
Do Country Music.
Alô! Eu sou a gatinha do PC Music.
Ai, tudo. Não, eu vou dar uma chance. Não,
só um detalhe muito aleatório, eu vou dar... já que o microfone tá aberto. Mano, de frente à minha janela, nesse segundo, durante toda a gravação desse episódio, tem uma moça pelada e o namorado dela pelado andando pelo apartamento, que é tipo a janela inteira vidrada. Então, assim, não, evitem fazer isso, tá, gente? Principalmente se você mora em Santa Cecília, em São Paulo.
Quem mora no centro de Niterói, bem, se for aqui no condomínio onde eu moro, eu já vi alguns e eu fiquei um pouco desconfortável. Eu evito, eu quando saio do banheiro pra pegar uma toalha, alguma coisa, eu passo que nem o The Flash. Vão ver só uma gay correndo. Tá isso? Nua, completamente nua. Agora, fora isso, não. Gente, outra dica que eu tenho é o CD Sueños de Dalí, que é da Paloma Mami. Então, só procurar Paloma Mami e tem esse... Gente, que álbum bom. Paloma Mami, puta merda, assim. Quem me apresentou foi a Juno, uma amiga minha, e eu fiquei... Louco nela, louco, ouço todo dia. Toda vez que eu dou play, automaticamente me surge um salto de acrílico.
Vamos!
E eu saio andando pela casa. É assim. É assim. Você dá play e vem um salto de acrílico. Amigo, deixa eu te falar, terminamos.
Ai, que pena, eu amei, amiga.
Terminamos. Ó, gente, se você ainda não segue o Uno, @centomesmo, além de estar aqui na descrição desse episódio com um link clicável, que é só você clicar no nome, você já vai ser direcionado para todas as redes do Uno, segue ele lá no Instagram. Corre também lá no Twitter e segue ele no Twitter. Vai ouvir também o podcast dele com o Neco e com o Luca Najar, que tá incrível. E ouve todos os episódios, aí depois do hiato você retoma ouvindo, tá? E é isso. Ah, e me segue também no Instagram, gente. Tô com uma meta aí de bater 20k, faltam só 19k, tá? Então corre, falta porra, Luca, né? Aqueles bem doidos. Não, mas me segue lá, vai lá acompanhar, tá incrível. Vai assistir os episódios do Pode Dar Play também, que tá incrível. A gente entrevistou Milton Cunha, a gente tá entrevistando muita galera incrível. Então, corre lá, vai assistir, vai dar esse biscoito aqui, que eu sei que vocês gostam, tá? Amigo, obrigado mais uma vez. Eu amei. Amei.
Ah, foi tudo. Quero fazer mais vezes. Me chama.
Ai, venha. O microfone tá sempre aberto pra você.
Tá bom. E um beijo, gente.
Beijo, gente. Tchau.
Este foi editado pela Bonis Filmes.